Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia aos ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Hoje, 12 de julho de 2020. A apresentação do programa hoje é de Carminha Soares. Mandar um bom dia especial a todos os ouvintes do programa, em especial aos servidores públicos municipais da base do Sinfemp, né? De Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho, Assunção, aos servidores e servidoras de São Mamé, de Santa Luzia, Junto do Seridó, de São José do Sabugi, de Várzea, de Tenório, a todos os servidores e servidoras de São José de Espinharas, de Malta, Condado, Vista Serrana, Mãe d'Água, São José do Bonfim, Catingueira, aos servidores de Emas, de Olho d'Água, Santa Terezinha e a todos os servidores do município de Patos que faz a escuta do programa, como também de todos, né, os que gostam e seguem ouvindo o programa Sinfemp para Todos. Hoje a gente vai falar sobre o que foi discutido na semana, né, no Sinfemp, as questões que os servidores apresentaram e o que tem também nacionalmente, né, que possa vir a mexer com a vida do servidor. Nós vamos falar sobre a questão do Fundeb, né, que pode ser votada ainda essa semana, os e-mails e os ofícios que foram enviados às prefeituras sobre a questão da pandemia, do que está acontecendo com os servidores que têm consignado no Banco do Brasil e na Caixa. Vamos discutir também sobre a solicitação, né, que os servidores teriam que fazer até o décimo dia do mês de julho para poder gozar suas férias. Outra questão também é sobre o que está acontecendo, né, na nossa cidade, sobre alguns servidores que estão sendo vinculados aí numa lista, que receberam o auxílio emergencial e esses servidores estão falando que não receberam esse dinheiro. Mas, gente, olha, a gente enviou ofício nessa última semana para todas as prefeituras do nossa base e para todas as secretarias do município de Patos, pedindo o número de servidores que foram infectados pelo o coronavírus, que tiveram que se afastar do seu trabalho por conta disso. A gente pediu para que a gente tenha uma ideia, né, de quantos servidores estão afastados. No caso de Patos, a gente teve uma lei, né, uma lei dos R$400, que esses servidores, né, quando o prefeito fez a lei, não pensou que aqueles servidores que estão na linha de frente são os que mais se prejudicam, os que primeiro se correm risco de pegar a doença, né? Só que nessa lei eles colocaram pura e simplesmente que quem tiver 5 faltas, independente de que for, ou justificado ou não poderia receber essa gratificação, prejudicando assim todos os servidores que estão na linha de frente, né, dessa pandemia, que são os da saúde, as pessoas que estão trabalhando na Secretaria de Ação Social, de todos os servidores que estão envolvidos na cidade, buscando, né, ajudar a população, e são eles os prejudicados, porque a lei pura e simplesmente dizia que com 5 faltas, independente de qualquer coisa, ele não poderia receber essa gratificação. Mas diante disso, né, a gente teve agora no dia, teve a lei que o presidente da República, né, fez, mudando a lei de fevereiro, a lei número 14.023, de 8 de julho, que nessa lei o presidente diz quem são os servidores, né, que são essenciais à manutenção da ordem e do combate a essa pandemia, no controle da doença e a manutenção da ordem pública. São eles: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e profissionais envolvidos nos processos de habilitação e reabilitação, psicólogos, assistentes sociais, policiais federais, civis, militares, penais, rodoviários e ferroviários e membros das Forças Armadas, agentes socioeducativos, agentes de segurança de trânsito e agentes de segurança privada, brigadistas e bombeiros, civis e militares, vigilantes que trabalham em unidades públicas e privadas de saúde, assistentes administrativos que atuam no cadastro de pacientes em unidade de saúde, agentes de fiscalização, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos, tecnólogos e auxiliares em radiologia e operadores de aparelhos de tomografia computadorizada e de ressonância nuclear magnética, maqueiros de ambulâncias e padioleiros, cuidadores e atendentes de pessoas com deficiência, de pessoas idosas ou de pessoas com doenças raras, biólogos, biomédicos e técnicos em análises clínicas, médicos veterinários, coveiros, atendentes funerários, motoristas funerários e demais trabalhadores de serviço funerário e de autópsia, profissionais de limpeza, profissionais que trabalham na cadeia de produção de alimentos e bebidas, incluindo os insumos, farmacêuticos, bioquímicos e técnicos em farmácia, cirurgiões, dentistas, técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal, aeronáutica, aeroviários e controladores de voo, motorista de ambulância, guardas municipais, profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e dos Centros de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, servidores públicos que trabalham na área de saúde, inclusive em funções administrativas, os profissionais que trabalham ou sejam convocados a trabalhar nas unidades de saúde durante o período de isolamento social ou que tenham contato com pessoas ou com materiais que ofereçam risco de contaminação pelo novo coronavírus. O poder público e os empregadores ou contratantes fornecerão gratuitamente os equipamentos de proteção individual recomendados pela Anvisa aos profissionais relacionados no parágrafo 1º deste artigo que estiverem em atividade e em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus, considerados os protocolos indicados para cada situação. Os profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública estiverem em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus terão prioridade para fazer teste de diagnóstico da Covid-19 e serão tempestivamente tratados e orientados sobre sua condição de saúde e sobre sua aptidão para retornar ao trabalho. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 8 de julho de 2020. Então, essa lei aí que o presidente da República publicou, dizendo quem são os servidores que estão, né, que é essencial no combate à doença. E todos os servidores que estão aqui na lista, e mesmo que não são citados, mas que forem chamados para esse serviço, vai ser considerado essencial. A questão dos consignados, como a gente já havia falado antes, né, que a lei do município, os bancos iam colocar dificuldade para a gente, a dificuldade chegou, né? A gente está vendo aí no Banco do Brasil sendo descontado da pessoa que tiver conta lá, que recebe pelo banco, estão descontando dos disponíveis. Quando você não tem a conta, que vai lá, conversa, eles pedem para fazer o boleto, você fazer o depósito, porque diz que vai correr juros, prejudicando assim os servidores que não têm culpa, né, dessa suspensão. Nós fizemos um contrato com o banco, tudo bem. Mas a prefeitura também abriu com o banco o convênio para que a gente pudesse fazer esse consignado. Então, quando a prefeitura fez a lei, né, sancionou a lei, suspendendo, ela também suspendeu o convênio com a Caixa, então, com a Caixa e com o Banco do Brasil. Então, o servidor ficou desprotegido nessa questão. Porque quando é descontado o nosso contra-cheque e a prefeitura não faz o repasse, quem vai pagar o juro? A prefeitura, porque atrasou. E, aliás, talvez nem pague juro, né? Tem tempo para fazer o acordo com a Caixa. Agora, só que o servidor, no tocante à Caixa, o servidor aposentado, a Ariane me falou que eles disseram que ia seguir a lei. Os aposentados do Patisprev. A Ariane me disse que tinha conversado com ele Bom, o gerente disse que ia seguir a lei no tocante aos aposentados. Agora, no tocante aos ativos, ele não vai seguir a lei, porque ele disse à minha pessoa, eu conversei com o Ailton, e ele disse que eu orientasse os servidores aí à Caixa, verificar, né, renovar seu empréstimo e fazer, caso não quisesse, pagar, né, através do boleto, é isso que está acontecendo. O servidor que não quer a suspensão, tudo bem, você vai lá e está fazendo isso, mas tem muitos servidores que não têm, não querem fazer a suspensão, mas são obrigados a fazer porque vai correr juro, né? Vai negativar o nome. Eles estão apavorados com essa questão. Então, o sindicato, nessa última semana, na última sexta-feira, entrou com ação civil pública contra o Banco do Brasil, no tocante aos descontos na conta dos servidores. E vamos também entrar com ação no tocante à Caixa, né? Sobre essa questão de estar dizendo ao servidor que se ele não pagar, ele vai ficar prejudicado, ele vai ter o seu nome negativado, vai ficar em aberto as quatro parcelas, a gente já sabe. Mas o que está prejudicando o servidor era quem tem empréstimo, de exemplo, de 96 parcelas, de 90 parcelas, de 80 parcelas, e fez o pagamento de 14, né? Pagou um ano e um mês de parcelas. Essa pessoa renova o seu empréstimo e começa novamente, como se tivesse feito um empréstimo novamente, recebe um troco de uma mixaria de R$2.000 e começa a pagar da 96 de novo. Então, não é um benefício para o servidor, ele está sendo obrigado a fazer isso e tem a suspensão só por 3 meses, quando é a lei suspende por 4. Entendeu agora? Então, eu não estou vendo vantagem no servidor fazer esse empréstimo. Porque se ele quisesse fazer o empréstimo, ele teria procurado a Caixa voluntariamente, não sendo, né, obrigado a ir para lá fazer esse empréstimo ou fazer o pagamento no boleto. Né, ser emitido um boleto para que ele faça esse pagamento. O que nós queríamos com a lei era o benefício para o servidor. Ah, não, agora o servidor vai correr risco para ir para uma fila na Caixa Econômica Federal, falar com os atendentes para renovar um empréstimo ou pedir a emissão de um boleto para não ter o seu nome negativado. É esse o benefício que está sendo a lei, né, que foi criada no município de Passos com a suspensão. E por isso, mais uma vez, né, eu peço a prefeitura, o secretário, ele mandou ofício a todos, eu estou aqui com os ofícios que a prefeitura mandou, mas a questão é, eu queria que ele fosse lá, assim como fez o acordo para entrar com o consignado, que fizesse o acordo para que a Caixa aceitasse a suspensão pelos 4 meses. É porque a gente vê que todo mundo está fazendo sacrifício, né? Os servidores públicos vão ficar sem receber o seu salário reajustado um ano inteiro. Apesar, além do ano desse ano, o ano que vem a gente vai ter os salários congelados, né? Mas o sistema financeiro, os bancos, a exemplo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, que ganha milhões em cima dos trabalhadores desse país, não querem fazer nenhum sacrifício, nenhuma ajuda. Até agora eu não vi a Caixa doar um centavo para ajudar nessa pandemia. Eu vi muitas empresas, né? A exemplo do Santander, a exemplo do Itaú, fazendo doações, né, para essa pandemia. Mas a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, até agora eu não vi uma vírgula. E o que está acontecendo agora está provando, né? Está provando aí que eles não estão fazendo o pagamento do auxílio emergencial ao povo, né, à população, mas no tocante aos servidores, que poderiam ter esse benefício de ter suspensa essas parcelas para ajudar na casa, né, porque ele não pode receber auxílio emergencial. As pessoas da sua casa estão sem trabalhar, já era uma ajuda, né, de quem tem um empréstimo de 300, de R$500, de 600, no tocante aos professores. Já era uma ajuda para essa pandemia, para atravessar essa crise. Mas não. Eles querem que os servidores vão até lá fazer mais empréstimo ou que paga o boleto de qualquer jeito para que não venha a ser prejudicado com o nome negativado ou juros. Então, as pessoas que fizeram o boleto para pagamento e do Banco do Brasil, que tiveram desconto, que faça o seguinte, mande para o zap do sindicato, no caso o meu no privado, ou para o e-mail do Sinfemp, sinfemp@ig.com.br, sinfemp@gmail.com, para que a gente possa colocar na ação esses documentos e a gente vê, através da justiça, a suspensão de todos esses descontos, e que a Caixa cumpra a lei aqui na cidade de Patos. Que a lei é o quê? Suspensão por 120 dias do desconto em folha dos consignados. Esses descontos não vão ser feitos porque a Prefeitura está cumprindo a lei. E os servidores é quem está sendo prejudicado, porque a Caixa não quer aceitar a lei. Aceita para os aposentados, mas para os ativos eles não querem aceitar. Mas sobre essa questão do texto de férias, que a gente sabe aqui que tem os servidores que não receberam, que não estão recebendo porque não estão gozando das férias, devido ao decreto, que ainda está valendo, já com 8 meses esse decreto, foi no mês de agosto do ano passado que houve o primeiro decreto, e no mês de novembro o prefeito renovou o decreto novamente, suspendendo os direitos do servidor como férias, licença-prêmio, licença sem vencimento, licença, todos os tipos de licença. Isso não quer dizer que eles não estejam dando licença. Estão dando licença quando você está doente, precisa de uma cirurgia, quando você vai se aposentar, aí estão dando. Mas você gozar a licença normalmente, porque vai ter direito a ela, você não está sendo gozada. A questão, eu tenho um texto aqui, que o nosso advogado, doutor Damião, colocou sobre essa questão do texto de férias. Que os servidores, muitos deles, gozaram as férias, mas não receberam o texto. Com essa suspensão, não só para o município de Patos, mas para todos os servidores da base, essa questão do texto de férias, segundo o que o doutor Damião falou, é o seguinte. O texto de férias deve ser feito o pagamento, mesmo que não tenha o trabalhador gozado as férias. Então, esse texto de férias não pode. Mesmo que você tenha suspenso as suas férias, o seu texto de férias você poderá, segundo decisões dos mais variados tribunais de justiça do país, inclusive o Tribunal de Justiça da Paraíba, o direito ao recebimento do texto de férias não depende do gozo de férias ou requerimento administrativo. Assim consta, por exemplo, em decisão prolatada no processo 00-2187-85-2014, 815-0231. Daí que o trabalhador tem direito à percepção do texto de férias, independente do gozo desse direito. No caso em que, por qualquer motivo, as férias do trabalhador sejam ou venham a ser suspensas, cabe ao empregador proceder com o pagamento do texto de férias no mês em que seria o gozo das férias, deixando para outra oportunidade o afastamento das atividades. Como exemplo prático, podemos utilizar do presente momento em que estamos atravessando, momento da pandemia da Covid-19, onde em muitas localidades o serviço do profissional de saúde se faz necessário e que por isso não pode ser concedido no presente momento as férias, podendo as mesmas serem suspensas para uma outra oportunidade. Nesse caso, as férias ficam suspensas, mas o pagamento do texto de férias deve ser assegurado como se o trabalhador estivesse em seu gozo de forma normal. Daí temos que deve acréscimo junto com o pagamento da remuneração do trabalhador o valor referente ao texto de férias. Dr. Damião Guimarães, advogado do sindicato, foi quem fez esse texto. E fica aqui, todos os servidores que não fizeram o requerimento para gozar as férias, tendo férias já vencidas, já era para a prefeitura ter pago o texto de férias. Mas o que está pegando aqui na cidade de Patos é não o pagamento do texto. Muitas das vezes a pessoa goza as férias, mas não tem o direito de receber o texto de férias, porque a prefeitura diz que está passando por dificuldades. Há exemplo dos agentes de saúde e os agentes de endemias que ainda estão sem receber o texto de férias, já tendo gozado suas férias. Aqui é o contrário. Você goza as férias e fica sem o seu texto de férias. Apesar de que eu estive em conversa com Isabel, e ela ficou de me mandar, né, um cronograma dessa questão do pagamento das férias dos agentes de Endemias, mas até o dia de ontem, né, ela não havia me mandado, e hoje eu estou aqui já fazendo o programa sem essa decisão da prefeitura no tocante ao pagamento do texto de férias. Quem tirou férias coletivas, que já fez o requerimento o ano passado e ainda não recebeu o seu texto de férias. Então, nesse caso, a gente tem que fazer o seguinte. Caso não seja pago, entrar, né, com ações na justiça novamente para que esse texto de férias seja pago a todos os servidores que já tiraram as suas férias e não receberam esse texto. Além disso tudo, ainda tem a dificuldade de o servidor não poder ir até a secretaria, né, presencialmente, e ter que fazer tudo isso, todos os seus requerimentos através do e-mail. Tudo que você for requerer no tocante à prefeitura, agora você tem que mandar através do e-mail, né, da administração, que é o rh@patos.pb.gov.br. Esse é o e-mail que você manda, né, para que seja feito o seu requerimento através desse e-mail. Você tem que ir para a Lan House, quem não tem, né? Baixar o protocolo, mandar as documentação através desse e-mail para que o RH receba e possa fazer, né, as suas férias. Para quem já tem duas, porque eles só estão pagando a quem tem duas férias. E eu enviei também ofício pedindo a revogação desse decreto, né, que está fazendo com que os servidores não tenham seus direitos assegurados. Você tem direito, o estatuto está dando direito e o decreto, né, está tirando. Não foi apresentado até agora nenhum relatório do que foi encaminhado, do que foi feito para que essa folha fosse regularizada para a gente poder gozar os nossos direitos. Né? Que suspendeu tudo isso é devido eles alegarem que a prefeitura está com um índice, né, alto da folha, mas não foi apresentado nenhum relatório, né, de como já está esse índice prudencial para que possa regularizar a vida do servidor efetivo. Porque só quem está sendo prejudicado é o servidor efetivo, que teve servidor que, devido precisar se afastar para resolver assuntos pessoais, teve que pedir vacância ou então sair do município, pedir exoneração, porque não estavam concedendo licença sem vencimentos. Então, é isso aí que a gente está querendo, que seja revogado o decreto, né, no que tange, no que vem prejudicando os servidores, que é os seus direitos. Não poder estudar, o servidor que quer se formar, que quer ter uma graduação a mais, pós-graduação, mestrado, doutorado, está impedido de fazer porque o decreto tira o direito. Não é simplesmente as férias, é a vida do servidor no todo. Ele não pode progredir na carreira porque também não estão fazendo a ascensão funcional, não estão fazendo as progressões. Mas a gente tem decisões aí. Né? A gente tem decisões nacional aí do STF, que diz que quando tiver o índice prudencial alto, não pode incidir contra as progressões, né, as ascensões funcionais nem progressões. Por quê? Porque o servidor já tem esse direito assegurado e não pode, em virtude da folha estar extrapolada, ele ser prejudicado no seu direito, no seu estudo, no que ele fez da carreira dele. Né, para trazer para o município benefício, porque se você tem um mestre dentro do município, como um professor, um médico, né, uma enfermeira, dentro da carreira ele progredindo, não poder receber a sua ascensão funcional porque um decreto impede. Mais uma vez, a gente, apesar desse decreto estar na justiça, a justiça não deu ainda nenhum parecer, eu mandei o ofício pedindo a suspensão, né, por parte do prefeito.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta. porta da tua casa, te deram um beijo e parti. Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce.
Você se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim, ai que saudade sem fim.
Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir
a porta da tua casa, te der um beijo e partir.
Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
Faz tempo que eu não lhe vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade de você.
Ai que saudade de você.
Saudade de você.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Sobre essa questão dos consignados, né, teve um funcionário público, né, que fez uma denúncia contra o Banco do Brasil, né, o Verdânio Lucena, que é agente de trânsito. Ele fez a denúncia porque o banco desrespeitou, né, a lei municipal. Ele na quarta-feira, no dia 8, ele fez um depósito de R$1.120 para pagar um boleto bancário e, para sua surpresa e indignação, o Banco do Brasil descontou 882, sem nenhuma justificativa. O funcionário público acusou o banco de fazer uma manobra para não fazer cumprir a lei que suspende os descontos dos empréstimos consignados. O banco não está respeitando a lei. Eu agora fiquei sem pagar o boleto e estou no prejuízo. O banco não desconta nos nossos vencimentos, mas desconta na nossa movimentação e nos depósitos. A lei não está servindo de nada, relatou ele. O caso está semelhante aos que aconteceu com a lei estadual encaminhada pelo governo João Azevedo. É a mesma coisa, né, dos servidores do Estado. Porém, também estava sendo desrespeitado pelas instituições bancárias. Nesse caso, o Estado entrou com ação judicial e os bancos tiveram que cumprir a lei. Aqui no município de Patos, quem está entrando é o sindicato. Porque o município fez a lei, mandou o ofício e disse que o ofício... mandou o ofício e o secretário disse a mim, mas não tinha como garantir que o banco cumprisse a lei. Então, o sindicato entrou na justiça, né, para que o banco cumpra a lei. No caso de Patos, quem entrou foi o sindicato contra o Banco do Brasil. E vai entrar, né, contra qualquer instituição que faça o desconto indevido, porque consignado, né, a gente já conversou com todos os nossos assessores, não pode ser descontado direto na conta do servidor. Porque o contrato é de consignado, mesmo ele dando autorização, não pode. Porque essa autorização também é uma manobra do banco né? Quando você assina o documento, é meio mundo de coisa para você assinar. Tem gente que nem lê. Tem gente que não sabe nem ler. Bota uma procuração para outra pessoa fazer no seu lugar. Quer dizer, ele é lesado novamente. Porque se é consignado, é para ser desconto em folha. Se fosse um crédito pessoal, aí eu assino dizendo que pode descontar. Caso eu não faça o depósito, se tiver dinheiro na conta, na hora que entrar dinheiro na conta, o banco é autorizado a descontar. Agora, o consignado, ele não pode fazer isso, porque é um desconto em folha. Como é que eu vou provar que foi disso que eu paguei, mesmo sendo descontado na minha conta, sem ter o meu contra-cheque provando que essas parcelas foram feitas? Quando for suspensa, começar novamente, a prefeitura vai começar da parcela que parou. E aí tem servidor que fica, mesmo quando faz lá no banco e faz o acordo, paga, antecipa o seu pagamento, muitas das vezes a prefeitura não é avisada pelo banco, e o banco faz, e a prefeitura faz novamente o desconto, e a pessoa fica sofrendo para receber de volta. Porque o banco diz que é a prefeitura diz que é o banco, e muitas das vezes a pessoa tem que entrar na justiça para receber o dinheiro de volta. Nós estamos tendo problema nessa questão antes dessa pandemia, antes da suspensão. Imagina agora, com essa lei que suspendeu esses consignados. Na realidade, nós vamos continuar sofrendo porque o banco não quer aceitar, porque diz que o município não pode fazer lei sobre o sistema financeiro. Mas ele não vê que a prefeitura está fazendo a lei devido a uma pandemia. Ele não está entrando no sistema financeiro aleatoriamente, não. Não vou fazer a suspensão e pronto. Não é por isso. Ele está fazendo devido a uma pandemia, a uma excepcionalidade que está acontecendo no país, e os servidores estão sendo prejudicados também, porque seus familiares estão perdendo os postos de serviço. E para que esse servidor possa ter esse benefício, a prefeitura fez, não só de Patos, mas várias prefeituras, foi feito, e os bancos não querem entender, né? Fica fazendo média, dizendo que não, é porque não pode, tem que ser uma lei federal. Tem que ser uma lei federal. E a lei federal, a gente está esperando, né, que o Congresso vote, que se for esperar pelo Congresso por morte de fome, que passa 2, 3 meses para sancionar uma lei, o município foi mais ágil e fez a suspensão automaticamente. Fez a lei e cumpriu. Então, o banco devia ver essa questão da lei, que o servidor não tem culpa. Então, ele não pode ser punido por uma coisa que ele não tem culpa. É uma lei, e a lei tem que ser cumprida dentro do município. Então, não querem dar contribuição, não querem ajudar a população, não querem, só querem lucro. É isso que os bancos querem, e a gente ainda depende desses bancos. O servidor depende do banco por ter salários baixos, precisa de empréstimo, precisa de muitas das vezes adoece, o município não dá o tratamento ao servidor, o servidor de Patos, de toda a nossa base. A maioria não tem apoio, né, não tem plano de saúde, porque o município não faz para aquele servidor. Então, fica difícil. O servidor adoece, tem que pagar do bolso os seus exames, e por isso vai se endividar nos bancos, que depois, né, quando, num tempo desse, numa temeridade dessa que a gente está vivendo, ainda vai cobrar juros ou negativar o nome desses servidores. É uma tristeza o sistema financeiro do país. Só pensa em lucro, lucro e lucro. Mas falando sobre a ação que o sindicato entrou, o doutor Alexandre, né, Oliveira entrou com essa ação civil pública defendendo os servidores que teve o desconto no Banco do Brasil, porque todos os servidores aposentados da ativa estavam reclamando dessa questão. Então o advogado, doutor Alexandre Oliveira, falou o seguinte: nada justifica essa prática dos bancos junto aos servidores, pois todos são funcionários efetivos, ativos ou aposentados, não existindo nenhuma ameaça junto aos bancos de terem algum prejuízo. Esperamos que esse dano causado aos servidores seja reparado com a suspensão dos descontos e devolução do que já foi descontado pelo banco, disso mesmo. Ele chamou, né, a Caixa está chamando para negociar, e o servidor está sendo prejudicado novamente quando faz essa negociação, porque ao invés de ter suspensa. É, não é nem suspensão, eles estão dando, né, carência. Quando você faz um empréstimo é carência de 3 meses, você ainda vai ter 1 mês de prejuízo, né? Porque é 4 meses que diz a nossa lei aqui, a lei do município, que deu esse benefício ao servidor. Diz que é 4 meses para que esse servidor tenha suspenso o desconto no seu contra-cheque. Então, a lei 5.379/2020, que suspende o desconto das prestações de empréstimo consignado contraídos por servidores do município de Patos. Então, eles têm que devolver as parcelas, que já foram descontadas nas contas. No caso do banco da Caixa, a gente vai ver como é que vai ser feito, porque eles estão mandando pagar o boleto, tá certo? Então, foi ajuizada essa ação contra o Banco do Brasil, vai ser também contra a Caixa, e quando tiver algum resultado, a gente fala aqui no programa, ok? Então, estamos agindo em defesa do servidor. Gente, sobre a questão ainda dessa pandemia, a gente tem prefeituras, né, aqui no município de Patos, a gente... Em todas as secretarias, os servidores recebem a insalubridade. Mas no tocante a muitas prefeituras, os servidores estão trabalhando nessa pandemia sem ter insalubridade, porque o prefeito não fez a lei para que esses servidores, a exemplo de Várzea, servidores de Várzea fizeram, que trabalham no SAMU, né, que trabalham na saúde, fizeram uma nota de repúdio contra a prefeitura, porque não dá insalubridade, mesmo com essa pandemia. A gente viu prefeituras que criou a gratificação para esses servidores, e lá no tocante à base, os servidores estão reclamando que das condições de trabalho e também de estar correndo risco sem ter nenhuma uma insalubridade no seu contra-cheque. Nós já entramos com ações para que seja... O prefeito faça, né, com um mandado de injunção para que o prefeito faça essa lei, mas pasme vocês, que o juiz não deu o direito ao servidor e a gente teve que recorrer para o Tribunal de Justiça. Estamos esperando o julgamento dessa ação no tocante às prefeituras que não têm a lei que a gente entrou com um mandado de injunção. Para você ter uma ideia do que é a lei nesse mundo agora. Antes, a lei da insalubridade, você tem no seu estatuto dizendo que você tem direito, o prefeito tinha que regulamentar, até com um decreto ele regulamenta, mas os tribunais no tocante da Paraíba colocou o seguinte, que o servidor só vai ter direito a ser implantada essa gratificação se o prefeito fizer uma lei específica. Então, o prefeito não quer fazer a lei e o servidor é prejudicado, mesmo tendo na lei orgânica, mesmo tendo no Estatuto do Servidor, ele não tem a sua salubridade porque ele não regulamentou. O que é regulamentar? É dizer qual é o grau que qualquer servidor tem. No município de Várzea, os servidores de lá tinham os garis entrado na justiça e ganho. Estava implantado no seu contra-cheque, o prefeito retirou, que disse que é advogado, retirou para fazer a lei, e até hoje essa lei não foi feita, e todos os servidores, a exemplo dos garis e dos servidores da saúde, estão sendo prejudicados. E eu estou aqui falando para quem estiver ouvindo o programa aí em Várzea, que o prefeito não cumpre o estatuto do servidor, porque no estatuto do servidor diz que lá quem trabalha em locais insalubres, em locais penosos, tem direito à insalubridade. E quem está omisso é ele que não faz a lei, não regulamenta, porque o estatuto está o direito. Então, prefeito de Várzea e das demais cidades que não implantaram a insalubridade no contra-cheque do servidor, cumpra a lei, cumpra o estatuto do servidor e regulamente, para que esse servidor não tenha que estar entrando na justiça, travando uma batalha judicial para que o seu direito seja assegurado. Numa pandemia dessa, o servidor sem ter uma insalubridade, a insalubridade dá o direito a esse servidor uma aposentadoria especial? Mas não. Não vai dar, não. Não dá porque não pode. Que história é essa que não pode? Cumpra a lei. Cumpra o estatuto do servidor e regulamente. Porque já tem lei dizendo que ele tem direito. Só falta regulamentar. E vocês não querem fazer isso. Prejudicando assim os servidores. Outra questão é sobre os servidores da educação, que a gente fez o laudo para todos esses servidores da educação, as auxiliares de serviço e as merendeiras, e apenas 3 prefeituras da base do sindicato fizeram o pagamento e implantaram essa a insalubridade desses servidores, que é Patos, Cacimba de Areia e Catingueira. São as 3 que pagam a insalubridade das auxiliares de serviço da educação e das demais secretarias, né, e as merendeiras das escolas. Essas 3 cidades, Catingueira, Patos e Cacimba de Areia. As demais cidades, muitas delas não pagam nem a saúde. O pessoal da saúde, a exemplo de Santa Terezinha, não recebe insalubridade da saúde. Imagina os das demais secretarias. Os servidores têm que entrar na justiça para conseguir o seu direito, que já está também no estatuto e não é regulamentado. Então, os prefeitos ficam alertas, porque a gente fez o laudo em todas as prefeituras, o laudo está feito. Mas o servidor não está recebendo benefício, porque o prefeito não quer regulamentar o estatuto, a lei do estatuto, fazendo a lei da insalubridade específica, dizendo que já tem no laudo, né? Vai pegar o laudo e fazer de acordo com o laudo. Muitos deles não querem nem aceitar o laudo. Acha que a gente vai forjar insalubridade para quem não tem direito. Só tem direito quem realmente trabalha no local insalubre. Então, é um direito que o servidor está sendo retirado porque o prefeito não quer fazer a regulamentação que tem no estatuto do servidor. Todos os estatutos do servidor diz que quem trabalha no local insalubre tem direito a receber essa gratificação de insalubridade. Então, a gente vamos fazer mais uma vez ofícios, né, para essas prefeituras, para que elas paguem a insalubridade, né, não só da saúde, mas também dos servidores da educação que trabalham em locais insalubres, nas escolas, nas cozinhas, as merendeiras, e fazer com que, né, a lei seja cumprida, que o servidor tenha o seu direito assegurado e, com isso, preste um serviço de excelência à população, que a população está pagando os impostos, né? A gente recebe, o FPM que vem para a prefeitura é os impostos do cidadão, e o servidor não está tendo o seu direito porque o prefeito não quer fazer a lei. Aí a gente tem que travar uma batalha judicial para que consiga. A gente faz através do sindicato, porque hoje, com a reforma da trabalhista, o servidor, o trabalhador que for colocar na ação na justiça, a justiça também não está dando a gratuidade. Você mesmo, você sendo ganhando pouco, ele não está dando a gratuidade e você vai ter que pagar as custas, e caso perca a ação, ainda vai pagar o advogado. O advogado da prefeitura, não é nem o seu. Vai ter a dificuldade da pessoa, né, do trabalhador hoje entrar na justiça, é que a reforma trabalhista veio tirar os direitos dos trabalhadores de ter a justiça gratuita. Até a justiça está sendo injusta. Até na justiça você está tendo dificuldade para entrar, porque agora está cobrando do servidor, do trabalhador, as custas, para poder removimentar o seu processo, está sendo cobrado. Imagine para fazer o que mais tem que fazer lá dentro. Então, hoje não tem mais no Brasil justiça gratuita para o trabalhador, porque a reforma trabalhista retirou o direito trabalhista. Você não tem mais como entrar gratuitamente como era antes. Você tem que pagar as custas. E caso não consiga isso, pagar as demais despesas que a ação for fazer.
Eu vou fazer você voar na direção do pôr do sol, e quando a lua desmaiar, vou me esconder no seu lençol. beija seus lábios de hortelã. Minha belã, fruta tão rara, meu arco-íris, meu farol, já vem raiando a madrugada. Você voar na direção do pôr do sol, e quando a lua desmaiar, vou me esconder no seu lençol, beijar seus lábios de hortelã, minha belã, fruta tão rara, meu arco-íris, meu farol, já vem raiando a madrugada. Hortelã, minha belã, fruta tão rara, meu arco-íris, meu farol, já vem raiando a madrugada.
Está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Sobre a questão do Fundeb, nós temos aqui que o Guedes quer destinar recursos do Fundeb para o Renda Brasil. A equipe econômica quer destinar os recursos da ampliação do Fundeb, Fundo de Financiamento da Educação Básica, para criar um benefício adicional a crianças atendidas pela Renda Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família. A ideia precisa ser analisada pelo Congresso, que discute com o Executivo os termos da reforma do fundo, válido só até o fim deste ano, caso não seja renovado. A legislação atual prevê uma complementação da União de 10% sobre as receitas arrecadadas no sistema irrigado por impostos estaduais, municipais e federais. A ajuda destinada a municípios que não conseguem alcançar o investimento mínimo por aluno, estabelecida anualmente. Para este ano, os repasses estão estimados em cerca de 16 bilhões, segundo o orçamento. O projeto em discussão no Congresso prevê uma elevação gradual deste aporte federal até chegar a 20%. E sobre esse recurso extra, ou seja, acima dos atuais 10%, que a equipe econômica quer negociar, segundo fontes próximas ao ministro da Economia, Paulo Guedes. O plano é usar o valor adicional para ampliar a transferência de renda às crianças que integrem o Renda Brasil, em vez de direcionar o dinheiro novo para as atribuições originais do Fundeb. Considerando que a arrecadação para o Fundeb seja semelhante à de 2020, nos anos seguintes, isso significaria um reforço de 16 bilhões para o programa social, voltado a lares que a renda é de 250 por pessoa. O valor chegaria a 200 por criança. No desenho original da Renda Brasil, em elaboração pela Secretaria de Política Econômica, o valor básico repassado por família deve ser de R$ 100, com um adicional de R$ 100 por criança de 0 a 15 anos. O sistema será semelhante ao do Bolsa Família, que é formado por um modelo de benefício de 41 pagos de acordo com o número de crianças gestantes, por exemplo. Cada criança ganha R$ 41,00. Com a inclusão do dinheiro do Fundeb na conta do novo programa, o auxílio específico para crianças poderia ser maior. Assim, em vez de 100 planejado inicialmente, o benefício poderia ser elevado para 150 ou 200, informou uma fonte. O Renda Brasil deve ser substituído o Bolsa Família e começar a funcionar após o fim do pagamento do auxílio emergencial de 600, pago a trabalhadores informais durante a crise do coronavírus. O programa foi estruturado para atender ao grupo de pessoas fora da rede de proteção do Estado, considerados invisíveis até então pela equipe econômica. A ideia também é uma forma de estabelecer uma marca social do governo Jair Bolsonaro enquanto o presidente se prepara para a disputa de 2022. E os salários dos professores, como vai ficar? Usar dinheiro do Fundeb no Renda Brasil dependerá de negociação com o Congresso. A proposta de emenda à Constituição sobre a reformulação do sistema de financiamento deve entrar em pauta na semana que vem, na Câmara dos Deputados, enquanto o governo segue sem um titular, e agora a gente já sabe que tem um titular. A complementação da União é um dos principais pontos do debate sobre a reforma. Hoje, ao menos, 60% dos recursos do Fundeb são destinados, por lei, ao programa de professores, de acordo com o regulamento do mecanismo. A legislação também proíbe que o dinheiro arrecadado pelo sistema seja destinado para ações que não são diretamente relacionadas com a manutenção básica, como programas suplementares de alimentação, assistência médica odontológica e outras formas de assistência social. Ainda não está claro se na proposta do governo os recursos para a Renda Brasil ainda serão pagos por meio da estrutura do Fundeb, ou seja, se eles passariam pelo fundo antes de chegar aos beneficiários, ou se um acordo político permitiria não aumentar as verbas do fundo em troca de ampliar os repasses para as crianças atendidas pelo programa. O Fundeb responde por 40% dos financiamentos do investimento público em educação básica no país. Embora o fundo tenha sido criado para financiar custos relacionados à manutenção da educação, a equipe de Guedes avalia que o dinheiro pode ser usado na redução da pobreza e incentivar que crianças frequentem a escola. Mas o Bolsa Família já é um incentivo que já prevê, né, que a criança tem que ter pelo menos 85% para que seja, receba o Bolsa Família. Então, essa equipe quer retirar do Fundeb, né, do fundo, para fazer a Renda Brasil. E eles têm que procurar outro canto para fazer isso. Porque vai prejudicar novamente o Fundeb. A gente tem que ficar esperto, né, sobre essa questão, e ver, depois que estiver lá no Congresso para ser votado, se vão fazer essas emendas. Se vão tirar o dinheiro, né, que é para vir para o financiamento da educação, para a Renda Brasil. A Renda Brasil tem que procurar outros impostos, né, para que seja feito esse pagamento. A Renda Brasil já existe. É o Bolsa Família que já tem os recursos. O que eles querem é realmente tirar da educação, né, o seu financiamento. Ou seja, só vai usar a educação quem tiver dentro do programa. Pelo que eu estou vendo, é isso que eles querem fazer. As crianças atendidas pelo programa. Quem são as crianças atendidas pelo programa? Os estudantes, né? Então, fica muito ruim, né, essa questão. Muito ruim mesmo. Aí Maia prevê, né, para a próxima semana realmente a votação do proposta. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta terça-feira, dia 7, que vai levar a votação no plenário na próxima semana a proposta de emenda à Constituição 15 de 2015, que institui o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Criado em 2006, o Fundeb é temporário e será extinto em dezembro. O fundo é composto por recursos que prevêm de imposto e transferência de União, Estados e Municípios. Então vai ser votado na próxima semana, né? Vamos votar semana que vem. Acho que o projeto está muito bom, disse Maia, durante uma web conferência de uma corretora de investimentos. E um texto que está com bastante unidade e acho que a gente vai avançar, ele acrescentou. Mas disse que vai aguardar cerca de 2 semanas até colocar em votação o projeto de lei 2630, que propõe medidas de combate à propagação de notícias falsas, das fake news. Isso aí não. Agora a gente está falando do nosso Fundeb, que a gente deve estar atento, se não vão colocar lá algumas cascas de bananas ou parreiras, né, pedras, para que venha prejudicar os trabalhadores da educação. A gente tem que ficar atento sobre essa questão. É muito séria, né, essa votação do Congresso, e agora com eles com olho no dinheiro do Fundeb para fazer renda, mudar o sistema que tem agora, que é o Bolsa Família, para essa Renda Brasil, mas usando o dinheiro, né, da educação. A gente vai aceitar isso? Como é que vai ficar? Vamos ficar parado? Quer dizer, parado a gente já está com essa pandemia. É como disse o ministro do Meio Ambiente. Vai passar tudo, porque o povo não pode nem se manifestar. Não pode fazer aglomeração, não pode fazer ir para a rua. Os trabalhadores vão ficar sendo prejudicados de braço cruzado. Tá certo? Então, vamos ver como é que a gente vai reagir a essa questão aí, caso venha, né, até essa emenda que venha prejudicar os profissionais do magistério, que são os professores, os coordenadores, os orientadores, supervisores, que recebem pelos 60, e os demais servidores, que recebem pelo 40, e também a manutenção, né, dessas escolas. Né? A gente sabe que tudo o que vem do Fundeb, que é para manutenção, vem desse fundo. E quando a gente pensa em aumentar em mais 10% os impostos, a arrecadação do governo federal investindo na educação, eles querem retirar para colocar em uma renda para chamar a atenção do presidente. É para dizer que o presidente está fazendo essa renda, né, e chamar a voto para 2022. É assim que está vendo os analistas, né, que está estudando essa questão desse Renda Brasil. Eu não sei se realmente vai vingar, né, saindo do Fundeb, mas que a gente já tem um alerta aí para que a gente fique atento. Porque pode sim, né, ser modificado o projeto original e ser retirado esses 10% que vai ser investido na educação, que só vai chegar a 20% em 2025, né, a gente ficar mais uma vez sem ter como o financiamento insuficiente para a educação. Porque muitas prefeituras estão tendo dificuldades, mesmo com esse repasse da complementação da União. E se esse Fundeb realmente não passar ou ficar como eles estão querendo, as prefeituras vão sofrer, né? Vão ter dificuldades para pagar a esses trabalhadores da educação, aos servidores da educação, que hoje tem um piso. A gente tem que ficar atento a isso, se não vai mudar essa lei do piso, se tudo, tem que ler o projeto, né? E procurar o seu candidato, né, que você votou, para que ele não deixe, né, faça emenda, caso retirem do texto o que está beneficiando o servidor e retirar o que está prejudicando e colocar o que está beneficiando o servidor no tocante ao Fundeb. Então, professores, supervisores, profissionais de magistério, atentos. Vocês baixem esse projeto e leiam, faça deles o seu livro, né, de cabeceira, para poder pedir ao seu candidato, aos deputados, né, os que você votou e o que não votou, para fazer, né, intervenção a favor dos profissionais. Eu desejar um bom dia, um bom domingo, final de domingo abençoado, uma semana que Jesus venha nos abençoar, nos livrar, né, dar o livramento a todos nós dessa doença triste que está aí assolando o mundo e o nosso país, a nossa cidade. E que Jesus nos abençoe grandemente, nos dando paz e prosperidade.
Que não pode dar pé, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude. Que não corre da raia a troco de nada.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.